Olha o resultado desse estudo. Celular na escola eleva em 80% problemas de saúde mental. Isso mesmo, 80%. O dado é resultado da pesquisa do neuroeducador Fernando Lino em parceria com a empresa Meira Fernandes, voltada para gestão e soluções de educação. Realizado em outubro de 2024, o estudo ouviu escolas responsáveis por mais de 78 mil estudantes em 10 estados brasileiros. E para falar do uso do celular nas escolas, a gente conversa agora com o Fernando Lino. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo à Rádio Senado.
Bom dia, Raquel. Bom dia a todos.
Fernando, vamos começar logo falando um pouco desse estudo. Conta para gente como que o uso do celular se reflete na saúde mental dos jovens.
Bom, Raquel, nós temos já há alguns anos, né, um corpo de pesquisa que demonstra uma série de malefícios, né, ao mau uso dos celulares, das tecnologias para crianças e adolescentes. Esse estudo em específico, nós perguntamos aos diretores, mantenedores, né, os responsáveis pedagógicos dentro das escolas, qual que é a percepção deles sobre o mau uso da tecnologia dos celulares. E o resultado foi esse, né? 80% dos entrevistados, né, dos diretores escolares, responderam que sim, existe graves consequências ali para a saúde mental dessas crianças. E faz todo sentido a gente perguntar para eles, porque eles estão acompanhando todos os dias ali um número grande de alunos e sabem as consequências, lidam com muitas consequências diariamente mau uso da tecnologia. Mas as consequências vão desde, né, o aumento da ansiedade, problemas de foco, atenção que as crianças têm, até de fato o caso de cyberbullying, que tem um caso cada vez mais comum nas escolas aqui do Brasil.
É verdade. Fernando, tem um estudo internacional, acho que é da França, de pesquisadores franceses, que diz, inclusive, que essa geração, essa nova geração, que já está crescendo aí direto com o contato com a tela, né? Tanto tablet, quanto celular, quanto o próprio computador, esse contato mais intenso. Existe esse estudo indicando que esta geração, pela primeira vez, vai ser uma geração menos inteligente do que a geração anterior. Isso aí é um dos problemas, né, causados pelo celular, pelo tablet, a geração que tá ali ligada diretamente na tela e não quer saber de outras leituras, não quer fazer outras atividades, meio que emburrece as crianças e adolescentes?
Na verdade, essa é uma grande polêmica que a gente tem dentro da área de pesquisa. Essa pesquisa que você mencionou, ela, na verdade, fala sobre nos últimos aproximadamente 80 anos no nosso planeta, né? Estão sendo feitos testes de QI, né? E se observou o efeito Flynn, que na verdade é um aumento do QI nos últimos 60, mais ou menos 70 anos. E a partir do momento que, coincidentemente ou não, as telas e as redes sociais entram na nossa realidade, por volta de uns 10 anos atrás, mais ou menos, se observou, principalmente nos países mais desenvolvidos, o arrefecimento desse efeito Flynn, ou até a reversão dele, né? Ou seja, as novas gerações teriam um QI menor do que as gerações anteriores. É um alerta, né, grande que se faz hoje para a nossa comunidade. E assim, eu como pesquisador, que viajei diversas cidades do Brasil, cidades do interior, capitais, entrevistei centenas de crianças, eu vejo, de fato, e muitas vezes a tecnologia ela entra na vida da criança de uma maneira que eu chamo de desorganizada, né? Ao invés de muitas vezes ela não potencializar o aprendizado da criança, ela entra mais como o que eu chamo até de uma bomba de dopamina, né? Ela entra, na verdade, ali com algumas plataformas de vídeos personalizados, a criança acaba aumentando o nível de compulsão dela e tem esse primeiro contato com a tecnologia de uma maneira muito prejudicial à saúde dela, a questão de compulsão. Então, infelizmente, o que a gente pode dizer é que a tecnologia, ela chega muito cedo na vida das crianças e de uma maneira equivocada, né? Não porque a tecnologia em si seja um problema na vida da criança, mas é a maneira como elas têm chegado na vida da criança, isso sim é um problema que a gente pode estar, inclusive, vendo já nas notas e no rendimento acadêmico dessas crianças.
Uhum. Fernando, o Congresso, inclusive, vem debatendo esse assunto, né? A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe o uso de celulares e outros eletrônicos portáteis na educação básica. E o Senado vem realizando debates sobre essa questão. Na sua opinião, que impactos esse projeto de lei pode trazer?
Há aproximadamente 3 anos atrás, a OCDE, pelo PISA, soltou um primeiro relatório sobre os impactos que o banimento do celular estavam tendo nas escolas, né? O primeiro impacto que foi destacado é que, de fato, as escolas que haviam banido o celular, os seus alunos aumentaram sua capacidade de atenção durante a jornada escolar. Isso foi um impacto positivo. No entanto, por outro lado, e o relatório destacou isso, que o simples banimento não levou as crianças e adolescentes a terem um comportamento mais responsável em relação à tecnologia. Muitas, inclusive, aumentaram a ansiedade e compulsão durante o dia por telas. A intenção, no estudo, né? Eles tinham a conclusão que talvez que eles estavam até tentando compensar o tempo que eles não tinham na escola, em casa, com as telas. É um assunto muito complexo, né? Então, por um lado, a gente sabe que a gente consegue aumentar a atenção da criança, tem benefícios acadêmicos, por outro, não necessariamente essa medida vai levar o uso responsável da tecnologia. Levar o uso responsável da tecnologia exige um trabalho muito maior, porque a gente está falando de algo cultural, de como que nós, como famílias, alunos, todos nós interagimos com o celular e a tecnologia.
Inclusive, várias escolas hoje, né, Fernando, elas exigem que o aluno tenha, que ele porte um celular ou um tablet, exatamente porque várias das disciplinas já não têm mais cadernos ou livros, né? Elas são acompanhadas por aplicativos, por portais na internet. Então, eu acho que a questão seria dosar, né, a utilização desses aplicativos, a utilização da internet, das telas em casa e na escola, né? Fica aí uma relação entre a escola e a família para tentar dosar esse uso das telas. Você é autor do livro Bem-Estar Digital, né, Fernando? Que traz princípios para os pais, educadores e responsáveis enfrentarem esses desafios da tecnologia de forma realista. Que dicas você dá para pais e educadores?
Eu gostaria de finalizar o realista. Porque de talvez um ano para cá, quando eu comecei minhas pesquisas, tem alguns anos, né? Existe uma grande permissividade de como as famílias deixam seus filhos lidarem com a tela. E hoje a gente está caminhando rapidamente para a exclusão completa das telas, inclusive da vida das crianças, o que eu também não sou contra, né? E eu digo realista porque nós sabemos que as famílias hoje, principalmente elas estão em apartamentos, elas têm uma vida corrida. As telas já fazem parte do dia a dia das crianças, das famílias, então eu sempre gosto de destacar o realista, porque eu acredito que eliminar completamente as telas e as mídias das crianças não é factível para a maioria das famílias do nosso país. Então, dito isso, né, existem diversos princípios que os pais podem aplicar, como seus filhos utilizam a tecnologia, mas eu diria que o primeiro e o mais importante é o pai e a mãe preparar ativamente de como o seu filho interage com a tecnologia. Existem hoje diversos conteúdos na internet, diversas fontes onde os pais podem beber sobre bons conteúdos online, sobre o que os filhos podem assistir, o que eles podem jogar. E, infelizmente, a maioria dos pais, eles acabam na correria do dia a dia, deixando seus filhos, vamos dizer assim, a babá eletrônica, né? E isso de fato é prejudicial, porque a criança ela vai encontrar conteúdos ali que não é para a faixa etária dela, ela vai entrar em locais que ela não deveria estar presente. Então, o primeiro princípio e o mais importante é que a família esteja ativa de como o filho dela interage com tecnologia, o que ela vê, o que ela consome, com quem ela fala. A partir daí, a família consegue lidar com a tecnologia de maneira muito melhor. E um outro princípio que eu gosto sempre de precisar é que muitas famílias, no automático, isso acontece com todos nós, acabam deixando a tela, de maneira geral, como a primeira opção de entretenimento da família. Então, todo mundo chega em casa, está cansado, e a tela é o primeiro lugar que a gente vai para passar o tempo. E a criança acaba, na verdade, também adquirindo esse hábito, né? A primeira opção de entretenimento da nossa família sempre vai ser a tela. Eu vejo muitas famílias hoje buscando outras alternativas para além da tela, que famílias retomando a tradição de jogos de tabuleiro, famílias retomando tradições de leitura compartilhada com seus filhos, enfim, compartilhando outras experiências para além da tela. E quando a tela é utilizada, ela pode ser utilizada principalmente ali nos primeiros anos, que a criança está começando a ter o primeiro contato com a tela e com as mídias, de maneira compartilhada. Então, muitos pais, inclusive, vêm perguntar para mim, será que tem problema assistir um filme com meu filho? E óbvio que não, né? Que sejam esses momentos com a tela, sejam principalmente compartilhados em família. É muito melhor a qualidade do tempo que você passa com a criança com a tela, assistindo um filme junto com ela, que você vai fazer perguntas sobre o filme, vocês vão conversar sobre aquilo, do que simplesmente você relegar a criança para uma tela lá no quarto dela, e aí ela vai entrar numa outra bolha e você terá problemas no futuro. Então, de maneira geral, os princípios que eu posso repassar com vocês é que a tela não seja a opção de entretenimento dos filhos, e que quando ela aconteça na vida das crianças, que vai acontecer naturalmente, que ela seja prioritariamente feita em momentos compartilhados em família.
Entendi. Fernando, então, por fim, é possível um mundo virtual seguro para crianças e jovens? Porque a gente sabe, a internet é maravilhosa, é um recurso maravilhoso, de uma fonte de informações inesgotável. Mas é possível que esse ambiente virtual seja seguro para as nossas crianças e jovens?
Raquel, não só possível, como é necessário, né? A tecnologia já faz parte das vidas dos nossos filhos e fará cada vez mais parte das nossas vidas. Então, não é só possível, como é necessário que ela seja segura. Eu sempre falo, gosto de comentar com os pais que o nosso objetivo, né, do nosso trabalho de pesquisa é não defender as crianças da internet, mas é defender as crianças na internet, porque elas vão entrar nesse espaço e elas precisam de educação, precisam pessoas que guiem ela nesse processo. Da mesma maneira que a gente ensina nossos filhos as regras de trânsito, né? Regras de segurança, de como andar na rua, de como se portar, elas precisam ser ensinadas essas mesmas regras nesse espaço online, porque é o futuro de todos nós estar nesse espaço também.
Certo. Fernando, muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço, Raquel. Bom dia.